Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, os desafios da justiça nas eleições em Minas e no Brasil. A organização das eleições gerais no estado com o maior número de municípios do país. As demandas pelo uso de novas tecnologias, a batalha contra a desinformação e os programas para ampliar a participação no jogo democrático. Conversa conosco o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Carlos Henrique Braga. Bem-vindo, desembargador. Uma alegria recebê-lo aqui no Mundo Político.
A honra é minha estar aqui numa TV Assembleia tão qualificada como essa.
Desembargador, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Cássio Nunes Marques, se reuniu essa semana com embaixadores para apresentar e defender a segurança e a transparência das urnas eletrônicas e do sistema eleitoral brasileiro. E o senhor também terá um encontro com representantes do Corpo Diplomático em Minas Gerais nos próximos dias. Qual a importância estratégica dessa interlocução para a própria democracia brasileira diante de tudo que aconteceu ali em 2022, quando as urnas foram questionadas, né, por setores específicos da sociedade e com fatos que também levaram a posterior declaração de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro?
Nós partimos de uma premissa bastante clara. As urnas são confiáveis. E são confiáveis não apenas porque eu estou dizendo que são confiáveis, mas porque o tempo já demonstrou isso. São 30 anos de uma trajetória exitosa, sem qualquer registro de anomalia, de irregularidade que justificasse uma alteração. E a despeito disso, nós temos feito, durante todos esses tempos, evoluções aprimorando a urna eleitoral. E, portanto, nós queremos luzes sobre o processo eleitoral e convidar os representantes de outros países para acompanhar o nosso processo eleitoral, conhecer a engrenagem, conhecer o nosso sistema, que é vitorioso, é uma forma também de democratizar. Esse convite foi feito aos representantes de outros países aqui em Belo Horizonte, mas também se estende a toda a comunidade, aos clubes de serviço, às entidades que queiram participar desse processo, que não é da Justiça Eleitoral, é do povo brasileiro, é do povo mineiro.
A Justiça Eleitoral, inclusive, se mantém aberta, né, a esse tipo de visitação, durante, inclusive, no período fora, né, das eleições, não é isso?
Exatamente. Nós temos constantemente abertas as condições para que os cidadãos possam ir ao Tribunal Regional Eleitoral, conhecer o funcionamento da urna eletrônica, se inteirar do mecanismo, dissipar as dúvidas, que, volto a insistir, dúvidas que estão distantes de qualquer plausibilidade mínima de consistência.
Após assumir a presidência do TRE em junho, o senhor, presidente Carlos, já participou de algumas agendas de trabalho com o ministro Cássio Nunes Marques. Quais foram as principais orientações repassadas por ele, né, enquanto coordenador nacional de todo o esforço que envolve esse aparato judicial das eleições?
Todo o nosso foco é para a realização das eleições e realizar as eleições de maneira tranquila, de maneira altiva, de maneira transparente, como a Justiça Eleitoral tem realizado durante todos esses anos. Então, o nosso foco neste período é exatamente garantir que a eleição transcorra sem anormalidades, envolvendo a população, envolvendo os partidos políticos, envolvendo os candidatos neste processo que é legítimo, que é democrático e, acima de tudo, que nos permite escolher os nossos reais representantes. Então, o foco desde Brasília é vamos fazer bem as eleições em 2026.
Sem polêmicas, de preferência.
As polêmicas fazem parte do jogo democrático, a direita, a esquerda, centro, mas isso é normal. Nós, juízes, nós, magistrados, ficaremos aqui distantes e queremos que o debate transcorra de uma forma a permitir que o eleitor e a eleitora conheça as reais propostas dos diversos candidatos.
Nós já estamos no período oficial de campanha, no qual existem uma série de regras de conduta a serem observadas por candidatos, por partidos e por eleitores. Para quem nos assiste, desembargador, como eventuais denúncias de propaganda irregular ou abuso de poder podem ser encaminhadas?
Mais uma vez eu digo, as propagandas são bem-vindas. É importante porque elas informam o eleitor e a eleitora e orientam na hora de votar. As propagandas seguem aquilo que as resoluções do TSE já estabeleceram. Então, quando houver uma irregularidade, quando o cidadão quiser uma informação sobre a regularidade ou não de uma determinada campanha, ele pode se utilizar do sistema Pardal, que já está em andamento, tira uma foto e manda para nós, pode ligar na ouvidoria da Justiça Eleitoral, pode procurar um cartório eleitoral, pode procurar o Ministério Público Eleitoral. São várias as possibilidades para levarmos adiante a apuração de eventual irregularidade nas propagandas.
Algumas irregularidades, né, elas podem eventualmente desequilibrar disputas. Diante disso, a Justiça hoje está preparada para julgar com celeridade esses casos objetivos que vierem a surgir?
Eu posso assegurar ao cidadão mineiro que a Justiça irá julgar o caso. Pode ser que não ocorra com a velocidade que nós queremos, mas a resposta imediata para as representações nós as daremos. O julgamento final, uma eventual aplicação de multa, uma eventual cassação, até mesmo se caracterizar um abuso, isso às vezes pode demorar tempo. Nós tivemos casos recentes, no caso do Rio de Janeiro e no caso de Roraima, que 3 anos depois, 4 anos depois, é que o TSE deu a palavra final, cassando os respectivos candidatos e governadores eleitos.
Isso ocorre por ser um conteúdo probatório complexo, não teria como acelerar mais?
Nós firmamos várias parcerias, inclusive contamos com a ajuda da Polícia Federal, com especialistas da Polícia Federal, da Polícia Civil de Minas Gerais, exatamente para facilitar e agilizar essa primeira identificação. Mas eventuais propagandas podem ter um conteúdo mais complexo, isso demandar uma análise maior. O certo é que a Justiça Eleitoral, para julgar, dizendo sim ou não, estará fazendo com segurança. E a segurança, às vezes, exige um pouco de tempo.
Ainda dentro dessa lógica de prestação de serviço, até a eleição, o Disque Eleitor do TRE terá plantões, né, aos sábados, aos domingos e feriados, das 8 às 18. Esse é um período, desembargador, em que a procura por informações sobre os mais variados assuntos relacionados à justiça tradicionalmente se intensifica?
Sim, e é bom que isso aconteça, e quanto antes o eleitor se informar sobre o seu local de votação, sobre onde vai exercer o direito de voto, isso é melhor. Então nós estamos em sistema de plantão durante todos os finais de semana para ajudar o eleitor. Nós queremos o eleitor bem informado, nós queremos o eleitor satisfeito, porque a festa democrática é do eleitor, é do cidadão.
São muitas providências, né, que cabem à Justiça Eleitoral, e nessa quinta-feira também será realizada audiência pública referente ao horário eleitoral gratuito com representantes de partidos e de emissoras. Para também quem nos assiste em casa entender como a Justiça Eleitoral cumpre esse papel de organizar o palanque eletrônico.
É importante dizer que nós tivemos a designação de uma comissão específica voltada exclusivamente para esse fim. A Justiça Eleitoral se interage com os diversos meios de comunicação, rádio e televisão, que nos permitem essa divulgação das plataformas, dos candidatos e dos partidos políticos. E é claro que isso merece uma audiência pública com sorteios, porque nós vamos definir a ordem de apresentação e, quanto ao tempo, o tempo de apresentação, isso demanda de representatividade. O certo é que é tudo aberto, tudo às claras, com o envolvimento dos partidos e das emissoras de rádio e de televisão.
Minas Gerais, presidente, tem a especificidade de ser um estado de enorme dimensão e capilaridade, com seus 853 municípios. Como está sendo feita a preparação operacional com as instituições parceiras, né, aí relativa a mesários, distribuição de urnas e outras providências?
Minas Gerais, como você bem mencionou, tem dimensões continentais. Nós somos 853 municípios, somos 16 milhões de eleitores, e nós 304 zonas eleitorais, e nós precisamos de toda uma logística para isso. No primeiro momento, nós preparamos as urnas eletrônicas, já disparamos essas urnas eletrônicas, já encaminhamos essas urnas eletrônicas para as diversas zonas eleitorais. A partir do momento em que o tribunal definir os candidatos, porque está na fase agora, nesse período de aprovação ou não dos registros de candidatura, essas urnas serão preparadas, serão inseminadas, contemplarão os nomes dos candidatos. Feito isso, nós aguardaremos então dia 4, com a ajuda da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Rodoviária Estadual, entidades parceiras, para termos um pleito no dia 4 de outubro, primeiro turno, e se houver o segundo turno. Havendo o segundo turno, a nova preparação dessas urnas para receber os nomes dos candidatos nos cargos majoritários, se for o caso, a governador e a presidente da República.
O fato de ser uma eleição com muitos votos, né? São 6 no total, deputado estadual, deputado federal, 2 senadores, governador e presidente, demanda maior atenção no aspecto de preparação do eleitor para exercer esse direito?
Sim, e nós estamos deflagrando uma campanha e contamos com os meios de comunicação para que o eleitor observe as campanhas e chegue na urna, chegue no dia da votação já ciente daqueles candidatos que irá votar. Então nós temos, como você bem ressaltou, que escolhermos o deputado federal, um deputado estadual, 2 senadores, o governador de estado e o presidente da República.
A ordem é essa?
A ordem é essa.
Essa na urna. Então começa com o deputado federal.
Com deputado federal. Depois deputado estadual, 2 senadores e não pode repetir o número, porque aí no caso anula o segundo voto.
É, porque às vezes o eleitor, né, gosta tanto de um senador, não gosta dos outros, mas...
Exatamente.
Se votar duas vezes,
no mesmo número, perde o segundo voto. O segundo voto é declarado nulo. Governador de estado e depois presidente da República. Então, nós temos incentivado que o eleitor leve o seu lembrete escrito com os números do candidato, facilitando a votação. Isso é importante porque evita filas, isso dá dinamismo na votação, isso facilita o nosso processo eleitoral, apenas para ganharmos agilidade.
Então, voto de legenda para senadores é possível?
Não.
Não é possível não. Também?
Não.
Uma novidade entre as resoluções do TSE para esse ano, desembargador Carlos, é o programa Seu Voto Importa, que prevê transporte gratuito para alguns nichos de eleitores. Esse esforço de inclusão, ele ajuda a reduzir distorções representativas? Qual a importância dele?
Essa campanha foi deflagrada pelo Tribunal Superior Eleitoral e quer, dentro de uma ideia de que quanto mais a população participar, mais legitimidade nós daremos aos eleitos, de trazer aquelas pessoas com alguma dificuldade de locomoção, com alguma dificuldade de comparecer às sessões eleitorais e exercer o sagrado direito ao voto. Então, nós estamos no processo de desenvolvimento desta campanha aqui em Minas Gerais, solicitando às entidades parceiras, aos municípios, aos órgãos públicos, para cederem os carros e, a partir daí, cada zona eleitoral vai identificar, dentro das suas possibilidades, dentro das suas condições, a viabilidade de levar esse eleitor com dificuldade de locomoção até a sessão eleitoral para exercer o direito de voto.
O primeiro passo para um eleitor nessa condição, então, seria requerer junto ali à sua sessão esse tratamento especial.
Exatamente. Nós vamos, a partir do momento em que nós definirmos essas condições, o eleitor terá a oportunidade de fazer a solicitação. Se, eventualmente, o juiz reconhecer que é o caso, deferirá, dentro das possibilidades do município, essa condução do eleitor ou da eleitora até a sessão eleitoral.
Chegamos a 2026, presidente Carlos, com uma série de avanços tecnológicos em relação às últimas eleições presidenciais ou até mesmo em relação às eleições municipais de 2024, né, que foram outro dia mesmo. Mas a inteligência artificial, por exemplo, está em constante evolução. Como a Justiça Eleitoral vem se preparando para enfrentar essa realidade?
A sua última frase é perfeita. Já é uma realidade. E nós não podemos fechar os olhos a essa realidade. Então, a Justiça Eleitoral, no primeiro momento, na parte interna, está, sim, namorando a inteligência artificial. Já estamos em processo de adoção da inteligência artificial para algumas das nossas atividades. Quanto à campanha propriamente dita, que fique claro, a inteligência artificial sim, é possível de ser utilizada pelos candidatos. O que nós não queremos é a má utilização da inteligência artificial. E por isso, o Tribunal Superior Eleitoral, numa das resoluções, estabelece prazos limites para que isso seja utilizado. Pouco antes do início do primeiro turno e até 24 horas depois do término do segundo turno. Então, nesse período não é possível utilizar. Mas a inteligência artificial é bem-vinda, desde que ela sirva para informar, desde que ela sirva para orientar. Se for um recurso utilizado dessa forma, a Justiça Eleitoral a recebe de bom grado. Agora, quando ela desinforma, quando ela gera dúvida, quando ela produz conteúdos que geram a desinformação, aí nós não a toleraremos.
Tem as chamadas deepfakes,
exatamente,
né, que preocupam muito as autoridades. Os juízes, né, eles vêm sendo também capacitados para lidarem com essa realidade que é diferente do trabalho habitual ao qual eles são submetidos, né?
A Justiça Eleitoral em Minas Gerais, ela tem uma dimensão enorme. Então, além dos 304 juízes, temos 304 chefes de cartório, 210 mil mesários envolvidos nesse processo. Juízes, promotores e chefes de cartório estão em constante preparação aqui na capital, permitindo que eles se informem das novas mudanças, das novas regras da Justiça Eleitoral. Além disso, o que é muito importante, é um papel de poder de polícia que o juiz da zona eleitoral tem, principalmente no que se refere às campanhas eleitorais. Então, estão sendo treinados. Da mesma forma, os mesários. Os mesários estão sendo convocados e treinados nas respectivas zonas eleitorais. Sem eles, não há possibilidade de nós termos uma eleição com a qualidade que nós temos hoje em dia.
Ainda no combate à desinformação, né? Além desse papel que cabe à Justiça Eleitoral, como os próprios eleitores também podem ajudar em suas práticas cotidianas?
O que nós temos incentivado é que o eleitor busque no site do Tribunal Regional Eleitoral, no site do Tribunal Superior Eleitoral, informações sobre os candidatos. Então, uma das formas seria exatamente essa, porque ali constam todos os dados do candidato e a proposta, o que ele efetivamente quer. E, além disso, acompanhar os debates, acompanhar as propagandas e informar com o passar do tempo, ele vai formando a sua convicção em quem votar ou em quem não votar, mas, acima de tudo, ter a lucidez para escolher, que é uma escolha muito importante nos cargos do Executivo e nos cargos do Legislativo.
Com as redes sociais, desembargador, cada vez mais presentes no debate público, há também uma polêmica em torno da responsabilidade das big techs, né, sobre o conteúdo veiculado. O Brasil, né, o próprio judiciário brasileiro vem tentando, né, aumentar essa responsabilização por meio de decisões. E o presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, tem sinalizado que há uma tendência de se reduzir a remoção de conteúdos. Há risco concreto de um esvaziamento de iniciativas que possa favorecer circulação de desinformação?
O que eu vejo é que as plataformas estão cada vez mais cientes da importância que elas exercem, inclusive no processo democrático. Então, em Minas Gerais, dois ou três casos que nós tivemos num passado não muito distante, tivemos as nossas decisões atendidas em tempo real, em menos de 24 horas os conteúdos foram retirados. Além disso, as plataformas firmaram compromissos, pactos de observância das regras. Então, a minha expectativa como presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais é de que nós não teremos problemas dessa natureza, principalmente com as plataformas.
Outro foco especial das resoluções do TSE para esse ano é o combate à violência política de gênero, que foi aprimorado nesse sentido, presidente Carlos, em complemento ao que já prevêem, né, as legislações específicas.
O Tribunal Regional Eleitoral tem, nas suas últimas decisões, mostrado atenção a essa questão. Nós já julgamos casos que envolviam violência contra candidatas, contra parlamentares municipais que estavam no exercício. Isso foi muito bem recebido, não só pela comunidade, mas também pela comunidade jurídica, mas também pela comunidade como um todo, mostrando que a Justiça Eleitoral está atenta a essas situações. Temos também trabalhado muito ainda com relação aos processos de 2024 das eleições municipais, com combate à fraude à cota de gêneros. Queremos as mulheres efetivamente participantes do processo democrático, como candidatas viáveis e, acima de tudo, que elas participem e se elejam também como boas parlamentares, boas gestoras que são e já demonstraram. Então, a Justiça Eleitoral tem se posicionado, sim, nessa, somente em Minas Gerais, no sentido de proteger as mulheres, proteger as comunidades de ataques ou de ações dessa natureza.
Justiça também tem campanhas, né, praticamente permanentes, que incentivam maior participação da mulher, dos negros, dos indígenas, também nos processos eleitorais.
Isso é importantíssimo, né? A legislação já prevê uma reserva de valores maior para essas candidaturas e nós queremos que não apenas tenhamos mais candidatos negros, pardos ou mulheres, mas que eles também sejam eleitos. É importante que eles participem do processo democrático e mais do que isso, da gestão da coisa pública.
Falando agora nessa reta final da nossa conversa, presidente, de iniciativas próprias do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Está aí com a campanha Mais Diálogo, Mais Democracia, que é voltada à promoção da convivência pacífica e da integridade do processo eleitoral nas eleições de 2026, não é isso?
Exatamente. Como eu disse anteriormente nessa entrevista, as divergências podem existir, mas tem que ficar no campo das ideias. Nós queremos que essas divergências surjam, que isso aprimore o debate, que isso faça com que nós tenhamos mais segurança na decisão. Mas, além disso, não é permitido, além disso, não é tolerado. Nós fizemos um pacto, né, nós, enquanto sociedade, aquilo que é possível e o que não é possível, estabelecendo isso em lei. Então, na Justiça Eleitoral, o que nós queremos é que as pessoas observem a lei, que as pessoas debatam as suas ideias, façam suas propostas e que, mais do que isso, que respeitemos os eleitos, aqueles que a legislação, aqueles que a população tenha escolhido à luz da legislação, porque nós temos na votação proporcional a possibilidade de termos eleitos candidatos que não foram os mais votados. Mas o certo é sempre respeitando a legislação, sempre respeitando aquilo que nós acordamos via legislativo.
E na próxima semana será formalizada também, né, uma renovação da parceria do Tribunal com a Assembleia de Minas, que tradicionalmente acontece no período eleitoral. Como essa iniciativa contribui para que a sociedade mineira possa exercer plenamente sua cidadania em outubro?
Essa é uma parceria absolutamente vitoriosa e ela está sendo reeditada neste ano de 2026. E nós precisamos da Assembleia Legislativa, da sua capilaridade, da sua comunicação com o eleitor para informar, para esclarecer, para permitir que o eleitor se dirija às urnas, faça a sua escolha consciente, faça a sua escolha de uma maneira segura. As eleições representam, na verdade, o melhor dos momentos no Estado Democrático de Direito.
Desembargador Carlos, muito obrigado por essa presença conosco aqui no Mundo Político. Desejo muito sucesso ao senhor à frente do TRE, né, dessa importante missão que é garantir, né, que Minas Gerais tenha eleições tranquilas aí em outubro desse ano.
Sou eu agradecer o honroso convite, estar na TV Assembleia, num programa tão qualificado, num programa tão prestigiado. Convido o eleitor, a eleitora, a participar dia após dia de cada movimento do Tribunal Regional Eleitoral, participe ciente de que a Justiça Eleitoral é um instrumento da cidadania, é um instrumento da população. São convergentes os nossos objetivos. Queremos uma sociedade melhor, mais justa, mais plural, mais inclusiva e precisamos de todos. Assim, vamos ter, se Deus quiser, eleições boas, seguras em 2026.
Estaremos acompanhando, inclusive, com a cobertura diária lá no dia da eleição, junto ao TRE. Eu conversei com o desembargador Carlos Henrique Braga, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Falamos sobre as diretrizes do trabalho desse ramo especializado da justiça para garantir o pleno exercício de cidadania dos eleitores, a lisura da votação e o combate à desinformação nas eleições gerais de 2026. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.